Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Pessoal, muita gente aí passeando, certamente, férias, né? Feriado prolongado. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 3. Então, Lucas capítulo 3, versículo 3. Lucas capítulo 3, versículo 3. Vamos lá? Lucas 3, 3. E percorreu, Lucas 3, 3. Adriana?
E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo.
Amém. Amém. Então, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías. Prepara o caminho do Senhor. Então, nós estamos esperando Jesus voltar, não é assim? Naquele tempo, eles estavam esperando Jesus vir. Naquele tempo, eles estavam esperando a vinda do Messias, a vinda de Cristo. E hoje nós estamos esperando a volta. Por que nós estamos esperando a volta? Porque quando ele veio, foi para o povo da época uma decepção. Por quê? Hã? Então, quando veio a vinda do Messias, a vinda de Cristo, a vinda, eles, por falta de entendimento, imaginavam uma coisa e aconteceu outra. Eles ficaram decepcionados. Então, o povo não aceitou, o povo de Deus, da época, não aceitou, não quis, não aceitou. Não, nós não queremos, nós não concordamos. Esse aí não é o nosso Senhor. Esse aí não é o rei que a gente está esperando. Então, não recebeu, não aceitou. Então, o povo não aceitou. Não, esse aí não. Não é isso, não. Deu para entender o que eu estou falando? Entendeu, Alice? Então, Fabrício, o que eu estou falando, Fabrício? Então, o que eu falei? Ele esperava o quê? Fabrício explicou direitinho, Ramiro? Explicou? Pega aí, o Adriano, explica para nós, Adriano. Repete o que eu falei, Adriano.
Você falou que quando Jesus veio, ele não foi aceito pelo povo.
Ele não foi recebido.
Não foi recebido, porque não era o que o povo esperava. Não era a forma que o povo esperava. Entendi isso.
Pronto, pode falar, pode falar. Pode falar. Eles esperavam uma coisa e eles ficaram decepcionados, né? Quer dizer, é bom a gente entender isso, o quê? Que o povo de Deus, o povo de Deus da época, estava esperando o Messias, o rei. E não chegou, não veio. E o que veio, eles não receberam, eles não aceitaram. Isaías 40, é Isaías que tem essa profecia? Isaías 40, diz assim, vós, lê a partir do versículo 1, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, fala aí.
Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada. que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva.
Amém. Para um pouquinho. O povo não aceitou. Na época, esperava... O que que o povo esperava na época? Esperava isso aqui, ó. Eles estavam esperando isso aqui. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada e que a sua iniquidade está expiada e que já Deus já tinha feito tudo. Eles estavam ali esperando só o quê? A glória de Deus se manifestar. Como se Deus já tivesse tirado todo o pecado. E que as coisas já tivessem sido toda arrumada. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda. Aí vem, todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro serão abatidos. Para eles, isso tudo já tinha sido feito. Tudo isso já tinha acontecido. E quando Jesus chegou, naquela humildade toda, naquele abatimento todo, aí ficava mesmo difícil para eles aceitar. Vocês concordam? Ia ficar muito difícil para mas espera aí. Aí pegava lá, Isaías, parece que não combinava, não jogava. Olha, espera aí. Não está escrito que quando ele viesse, ia acontecer isso aqui? Que todo vale seria exaltado, e todo monte, todo outeiro seriam abatidos. É como se Deus fosse derrubar os grandes e exaltar os pequenos. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Então foi para eles... uma decepção. Foi para as pessoas, para o povo de Deus, uma decepção. Só que eles não entendiam que Deus ia vir fazer isso que está previsto aqui, ó. Então, Deus ia vir e fazer isso aqui para que depois a sua glória se manifestasse. Então, onde está Deus hoje? Onde está o rei? Aonde está o rei? Ele já veio? Veio ou não veio? E onde ele está? Ele está fazendo esse trabalho aqui, ó. Ele está fazendo esse trabalho aqui. Abatendo os grandes, exaltando os pequenos, ele está enchendo o vale, ele está quebrando o chifre daquele amém? Ele está fazendo isso aqui hoje. Agora, eles pensavam que ia ser tudo assim, chegou e aconteceu e pronto. Não. O reinado dele começaria ali e o seu reino não teria fim. Então, começou ali. Jesus começou a reinar ali. O jeito que Deus ia fazer a obra é que espantou o povo. o jeito que Deus ia fazer a obra é que enganou muita gente. Porque eles pensavam que ia chegar e meter o cacete e tal e etc, dar tapa num e no outro e quebrar o pau. Não, não foi por esse lado. Então, Jesus veio. E ele está reinando. Vocês não sabiam, lembra que Jesus ressuscitou? Vocês sabiam que Jesus ressuscitou? Quem sabia que Jesus ressuscitou? O que que é a ressurreição? O que que é a ressurreição? Então, o que que é a ressurreição? Como? É. Ressurreição é voltar a viver. Voltar a viver. É uma coisa que voltou a viver. Então, Jesus está onde? Ele ressuscitou, gente. Aonde é que ele está? Ele só pode estar no meio de nós, ou no meio de nós, ou se nós não somos dignos que ele esteja no nosso meio, mas ele está reinando. Diz as Escrituras que ele reina é desde Jerusalém, que ele reina é aqui, seria, né? Vamos dizer que nós somos a caçula. Onde ele está? Junto com a caçula. Vamos supor, não estou dizendo que nós somos, mas vamos supor que ele esteja com a caçula. E vamos acreditar que nós somos a igreja. O Monte Sião é onde ele fica. Presta bem atenção numa coisa. Jesus Cristo ressuscitou. Então, aí de repente, nós vamos ficar aqui esperando, esperando. Jesus descer de onde? Quando ele? Já está aqui. Nós vamos ficar esperando. O Messias. Uai, se for desse jeito, é igual os judeus. Os judeus até hoje estão esperando o Messias. Nós vamos ficar esperando o Messias ou ele já veio? Já veio, uai. O que ele está fazendo, Aras? Reinando. Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está aterrando os vales, ele está exaltando os pequenos, quebrando o chifre dos grandes. Ele está fazendo isso aqui. Amém? Ele está fazendo isso. Se nós não percebermos, vai acontecer a mesma coisa que ele falou na época. Vocês estão esperando o profeta Elias? Ué, ele já veio. Veio, morreu, já foi embora. Vocês estão esperando? Pode acontecer conosco a mesma coisa. Eu quero que vocês entendam bem isso. Gente, Deus está reinando. Ele está fazendo. Agora, se você está, não está percebendo, se você não está vendo, é outra coisa. Mas ele está fazendo. Só que nós insistimos em querer ser religiosos, nós insistimos em querer ser religiosos. Assim, é só assistir reunião. E eu garanto para você que se você só assistir reunião, não vai resolver o seu problema, não. Porque ele está reinando. E ele falou que ele ia fazer uma coisa. O seu reino não teria fim. Começou lá. Se você chega a dizer assim, Senhor, onde é que o Senhor está? Ele vai responder para você. Se você perguntar por ele, ele vai responder para você. Agora, o que é que diz a Escritura? Como que seria a volta de Cristo? Como que seria a volta? Quando ele veio, todo mundo esperava que ele ia vir assim, descer lá. Como é que ele veio? Nasceu de uma virgem pobrezinha, lá na manjedoura, e lá foi criado com um carpinteiro, quando você viu ele... Mas você concorda que todo mundo pensava que ele vinha? com um punhado de carruagem em volta. Não é assim que a gente pensa que ele volta também? De repente, Alisson, ele chega e fala, sou eu. E você? De repente ele vai dizer, será que nós vamos ver? O quê? Vocês concordam? De repente nós estamos esperando uma coisa assim. E não sei o quê, e trovão, e não sei o quê, e vem Jesus. Com aquele monte de gente, aquela carruagem, etc, todo mundo soltando fogo. Isso, gente, é uma coisa do mundo, isso. Não tem nada a ver com isso. Quando Jesus veio, foi a maior rasteira que o povo levou. Será que isso não serve de exemplo para nós? Ele entrou na cidade montado num jumento. Jumento que a Igreja Universal disse que o jumento era zero. Nunca tinha sido montado por ninguém. Né? Montado num jumento. Eu imagino, o jumento é pequenininho. Aí, com as pernas arrastando no chão. Montado num jumento, olha. Hã? Não, mas jumento é pequenininho. Os jumentos estão tudo pequenininho, né? E agora, se fosse um cavalo bonito, aí o povo ia respeitar. Mas no jumento, sem arreio, em pelo. Amém, gente? Ó, não foi para poder derrubar realmente. E no isso não serviu de exemplo para nós? Não serviu de exemplo para nós? E nós estamos esperando Jesus voltar. Agora, Jesus voltar de onde? Se ele já está no meio de nós. Ué, na volta dele, nós vamos esperar que ele venha de onde? Como? Que jeito? Se nós, eu tenho certeza que se nós perguntássemos para ele, ou aproximássemos dele, ele ia nos falar melhor. Mas vamos voltar agora lá em João capítulo 3. Vamos ver. A vinda dele, ela foi narrada por João Batista, a mesma a vinda de Jesus. Presta atenção nisso. Você divide ela em duas partes. A vinda de Jesus, você divide ela em duas partes. A primeira parte já aconteceu. Você sabe como foi que aconteceu. Nasceu de uma virgem, apareceu ali, entrou na cidade com um jumentinho, e etc, pé no chão, não tinha onde dormir, não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha nada, não tinha mulher, não tinha nada. Pronto. Todo mundo já sabe. A vinda de Jesus é dividida em duas bandas. Então, aqui, para ajudar a entender. Você tem, imagina aqui, uma melancia. A casca da melancia é verde. O miolo da melancia, todo mundo já sabe que jeito que é, que cor que é e tal. Se a metade da melancia desse jeito, a outra metade, que jeito seria? Então, gente, a vinda é dividida em duas bandas. Amém? Se na primeira banda, na primeira parte, foi do jeito que foi, vocês concordam? Será que nós vamos levar outra rasteira? Nós vamos levar outra? Meu Deus, não foi suficiente? E hoje nós vamos continuar esperando Jesus? E o Eza? O que você acha, Eza? Nós vamos continuar esperando Jesus de onde? Amém? Quando Jesus subiu aos céus, que desapareceu, ele subiu e os anjos falaram assim, ó, da mesma forma como você está vendo ele subir, ele vai descer. Do mesmo jeito que você está vendo ele subir, ele vai descer. Como foi que ele subiu? Estava todo mundo reunido, os governos, banda, não foi? Não foi assim? Tinha multidão de gente assistindo ele subir? Falou, do mesmo jeito que você está vendo ele subir, ele vai descer. De repente, ele vai descer, alguém vai ver, vai descer, gente, descer, é só ele se manifestar, porque ele aparecer, porque o que ele fez foi sumir nas nuvens. Se tivesse um avião lá nas nuvens, ele tinha que subir mais ainda. Se tivesse um outro avião lá em cima, ele tinha que subir mais ainda. Mas ele desapareceu aqui nas nuvens, desapareceu aqui. Isso é só para mostrar para nós que assim como ele desapareceu, ele vai aparecer. Hoje, qual é a situação de Jesus? Está desaparecido. Ele está, ele não pode ser visto, mas ele está. Porque ele ressuscitou, ele está, ele falou, come comigo aqui, ó, vê. Pega na minha mão e vê que eu tenho carne, eu tenho, eu estou com vocês. Não vos deixarei só, estarei com vocês até a consumação do século. Ele está no meio de nós, gente. Só que ele está desaparecido. E quando ele aparecer, mesmo que tenha uma maneira dele aparecer para a gente, porque se aparecer do lado aqui, a gente corre, né? Se aparecer assim, dentro da casa da gente, a gente corre, né? De medo. Mas ele vai aparecer. Aí no capítulo 3 de João, presta atenção para você ver. Ela, Adriana vai ler novamente. Presta atenção. E percorreu toda a terra do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão do pecado. Lê. Aliás, eu falei, era Lucas, que você leu no começo? Hã? Lucas a partir do? É isso mesmo, é. Eu estou falando é Lucas mesmo. Eu falei, João? Mas eu tô falando João e lendo Lucas. E percorreu toda a terra do Jordão, Lucas 3, pode ler.
E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados.
E agora? Como que seria agora? Já que a melancia está dividida em duas partes. Como que seria agora o ministério de João? Porque o ministério de João está dividido em duas partes. A vinda de Jesus está dividida em duas partes. Todos esses acontecimentos estão divididos em duas partes. Amém? O rei veio, o rei volta. o reinado dele não terá fim, então ele reina. O que que aconteceu lá naqueles dias? João Batista falava o quê? João Batista hoje vai falar o quê? Se naqueles dias João falou arrependimento para o perdão dos pecados, hoje ele iria falar o quê? Arrependimento para o perdão dos pecados. O miolo da melancia é um só. O Isaías profetizou para a vinda e para a volta ao mesmo tempo. O dia do Senhor, o dia de... Nós estamos ainda desejando o dia do Senhor. Continua lendo.
Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Continua a mesma coisa, é o mesmo trabalho.
Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará.
Então, ele está fazendo isso hoje? Está fazendo? Está, não do jeito que os judeus esperavam que fosse. E não do jeito que você espera também que seja. A gente espera que... nós mesmos julgamos que o monte é o Lucas e que o vale é o Fabrício, que ele vai abaixar o monte e exaltar o vale. Nós mesmos é que entendemos isso aqui. Mas ele está fazendo essa obra hoje, nos dias de hoje. Exaltando, falando com um, falando com o outro, né, pedindo para a gente, cuidado com isso, cuidado com aquilo, tenha humildade, tenha paciência. Parece que está muito alto o som, não está não? Eu estou achando o som muito alto. Tá? Tem comando lá? Eu estou achando meio alto. Continua, Fia.
E os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus.
Toda carne verá a salvação de Deus. Então, gente, pensa, naqueles dias, a carne viu a salvação de Deus? Presta bem atenção no que vocês vão responder. Vocês estão aí para... Vocês são os vales, vocês são os montes, nós somos as mesmas coisas. Nós somos os vales, os montes, os outeiros. O trabalho é feito em nós. Naqueles dias, toda carne viu a salvação de Deus? Viu? Hã? Os que estavam na época, né? Muita gente viu, mas como o Toninho está falando, nem toda a carne, na época, viu. Mas teve notícia. E as pessoas que viram, deram testemunho de que foi visto. Então, por enquanto ainda falta gente para ver. Então, toda a carne ainda não viu. Ainda falta gente para ver. Mas a Bíblia diz que toda carne verá. Todo olho verá. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Então, ainda tem coisas que aconteceu aqui, tem coisas que ainda estão reservadas para acontecer. Algum acontecimento, alguma coisa vai fazer com que todo olho veja. Hoje é difícil todo olho ver? Hoje? Você pode não ver pessoalmente, mas você vai ver. Hoje não é difícil demais, hoje não é difícil de jeito nenhum. Todo olho vê. Pode não ver pessoalmente. Mas é muito fácil, hoje, toda ver a carne. Todo olho verá e todo olho, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Amém? Isso não é difícil de acontecer, não. Agora, versículo 7. Dizia, pois, a multidão: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Isso aconteceu? Já aconteceu? Não. Amém, gente. Vocês estão dormindo. É o feriado. Deixou muita gente mole e tal. Mas, aos poucos, nós vamos acordando. Raça de víboras. Parece que até hoje ainda a gente não concorda com isso. A gente não admite ainda. O mundo não admite que é raça de víbora. Então, tem coisas que ainda vão acontecer para provar que a raça é de víboras. Ou seja, que a gente é filho do diabo. Então, por exemplo, esse sonho que nós apagamos aqui no quadro, mostrando, aqui fica claro que a raça humana, ela é raça de víboras. Ela é raça de víboras. A própria vida na Terra vai levando a esse ponto. De tal maneira que um dia, quando todo joelho se dobrar, toda língua confessar, nós mesmos vamos admitir. Isso significa os montes, aquelas pessoas soberbas, arrogantes, que nunca admitiram, vão admitir. E aqueles humildes que nunca entendiam, vão entender. Essa situação é uma prova que Deus vai fazer conosco mesmo. Agora, hoje, a gente já está vendo, tem coisa que já está dando para ver, já está dando para notar. Uma coisa que eu tenho visto, o quê? Deus pode falar o que quiser com a gente vai fazer do jeito que a gente quer. Isso aí eu já é uma coisa que eu já concluí. Deus pode falar o que for. A palavra mais perfeita, a revelação mais inteligente, né? O discernimento mais... Nós vamos fazer do jeito que a gente quer. Amém? Continua. Versículo 8. No versículo 8, que é o ponto que eu quero chegar nessa reunião. Versículo 8.
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão.
Continua.
E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Respondendo ele, disse-lhes: quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Amém. Para um pouquinho. O que é que o batismo resolve na nossa vida? Cheque, o que é que o batismo resolveu na sua vida? Quando você foi batizado com água, o que é que resolveu na sua vida? Hã? Adriana, o que é que resolveu na sua vida? Você que está com o microfone, você vai ter que responder. Dá para o Ramiro aí, o Ramiro. Ramiro, o que é que o batismo com água resolveu na nossa vida?
Nada.
Não resolveu nada. Não. Priscila, o batismo com água resolveu alguma coisa na sua vida? Dá para Priscila, não.
Também acho que não.
Não alterou nada na sua vida? Nada.
Se eu quiser ser bem certinha, vou dizer que eu me batizei para mostrar que estou querendo mudei minha fé e tal. E tal. Mas parece que não foi muita coisa, não. A mais do que isso, só o fato de eu... Né?
O batismo com água, Priscila, resolveu alguma coisa na sua vida? O batismo com água não foi um acontecimento? Ele marcou alguma coisa na sua vida? Talvez eu não esteja sabendo aqui. Né? O que resolveu na sua vida é o batismo com água? Hã?
Para mim foi um acontecimento muito importante.
Amém.
Uma decisão que eu tomei. Depois do batismo, tudo. Eu mudei minha maneira de pensar. Eu passei a buscar coisas que eu não buscava. Eu comecei a descobrir que Deus. Ah, não sei, irmão, sim.
Amém. Aconteceu isso com você também, Lucimar?
Acontece isso com a gente. A gente muda a maneira da gente viver, né? Passa a pensar de outra maneira. Eu, na época, eu nem sabia como que era buscar Deus desse jeito.
Às vezes a gente faz a pergunta, que o pessoal fica assim meio assustado para responder. Ou então é o jeito, às vezes, que eu faço a pergunta. Às vezes é o jeito, né, que eu fazer. O batismo com água, ele marcou, ele resolveu alguma coisa na sua vida. Ele... Quem está falando? Pode, dá bom.
Ele é uma ordenança que foi nos dado, que quando a gente, nós estamos no mundo, perdidos. Quando nós aceitamos Jesus, aí nós precisamos dar uma profissão de fé, para que as pessoas vejam que a partir daquela data nós mudamos a nossa vida. Aí o batismo é imersão. A morte, você morre para
não,
o mundo e você
a história
é
do batismo...
Ele não salva. Ele não transforma a gente em nada.
Não, eu só quero perguntar, ver se você consegue responder... Só a pergunta para os outros entenderem. O quê? O batismo na sua vida, com água, ele não causou algum impacto, alguma coisa assim? Causou? Dá para a irmã ir atrás, que ela está com a... com a palavra na boca. Ela, vamos ver.
Bom, irmão, assim, para mim, eu batizei, eu tinha 15 anos, né? Aqui na reunião. Para mim, mudou. Porque quando eu fui batizar, eu escutei direitinho o que o senhor falou lá e eu me comprometi a ser daquele jeito, a concordar com o que o senhor prega. Então, assim, eu acho que aqui, Deus fala a palavra de Deus aqui, na reunião, e o batismo para mim foi concordar com essa palavra. E isso mudou minha vida, porque a partir de então...
Você lembra o que eu falei, que nós falamos lá na época, não?
Assim, quando eu batizei, o senhor falou assim que a gente tinha que batizar com a água, mas que Deus ia batizar a gente com o Espírito, né?
E que o batismo na água...
Ele era um símbolo, né? Era a gente batizava na água, mas que quem batizaria a gente era Deus, o Espírito Santo.
O batismo na água, ele inclui você. Lembra de falar isso?
Uhum.
Ele, a partir dali, o meu batismo, por exemplo, eu lembro dele como se fosse hoje, onde ele foi e tal, etc. O meu batismo, como é que foi? Contar para vocês como, né? Ele marcou a minha vida, o meu batismo com água. Ele foi numa cidade do interior, lá de Mato Grosso, e o rio passa no meio da cidade. E é um rio, é uma ponte muito movimentada, gente passando para lá, para cá, carro, etc. E o batismo era feito lá embaixo. Então, logo correu a notícia que eu ia ser batizado. Porque a cidade era pequenininha e eu era uma pessoa muito conhecida na cidade. Quando eu voltei lá e que todo mundo tomou conhecimento, foi um escândalo, né, para a cidade, o meu batismo. Mas aí muita gente foi lá para ver se realmente ia acontecer, né? E o batismo lá nessa... Como é que ela fez? A gente vestia uma roupa branca, perto de um guardapó branco, e batizava ela lá no rio, debaixo da ponte. E todo mundo lá em cima vendo a pessoa ser batizada lá embaixo. Então, vestia aquela roupa branca, entendeu? E, antigamente, um parênteses, na Igreja Católica, quando a pessoa ia ser batizada, ela ficava, não sei se 30, 40 dias, vestida com aquela veste branca, e ela andava pela cidade todinha vestida com aquela veste branca, ela não podia tirar. Para todo mundo saber, o chefe vai ser batizado. Para ver se ele pode ou se ele não pode ser batizado. Todo mundo tinha que tomar conhecimento que o chefe ia ser batizado. A cidade era pequenininha. Então, lá nessa igreja, vestia de branco e tal, e eu fui batizado lá, para todo mundo ver, no meio da rua, não é no fundo de casa, aqui na piscina, né? Mas era no meio da rua, lá no rio, eu fui batizado. Eu não esqueço do meu batismo com água. Ele marcou a minha vida? Muito. A partir daquele dia... Eu me considerei um crente. Eu não era crente. A partir daquele dia, eu me considerei um crente. Toda a cidade passou a saber. Olha, o Fleury, que era o nome lá, o Fleury agora é crente. O Fleury é crente. E aí começou, quem é o Fleury? Aquele, o dono da senzala? É, o Fleury. Aquele Fleury? É, exatamente, aquele Fleury. Que era maçom na cidade, que era isso, que era mais aquilo, e etc. lá. Pronto, que tinha uma fama, aquele Fleury. É crente? É crente. Marcou a minha vida. Marcou. Por quê? Porque a partir daquele dia, eu assumi a ideia de que eu sou um crente. Amém? Ah, como?
O que eu disse para o irmão, a profissão de fé. O senhor foi batizado e toda a cidade viu que a partir daquele dia o senhor se tornou um crente. Mas o batismo não salva, porque o ladrão não foi batizado e foi salvo. Ele é para cumprir uma ordenança.
Nós não estamos discutindo essa
aspecto. Não, tudo bem.
Né? O aspecto que nós estamos discutindo aqui agora é esse. Primeiro, pode ficar o microfone. O aspecto que nós estamos discutindo é assim. O batismo com água tem alguma influência? O batismo com água marca alguma coisa? Tem alguma importância na sua vida? Tem, por quê? Porque a partir daquele momento é que nós somos incluídos na igreja. A partir dali, então, você já foi batizado com água? Já. Eu cumpri o que está determinado, eu preciso ser batizado com água. Porque o batismo com água é uma coisa que torna público a minha decisão de ser crente. Crente, o que é crente? É aquele que crê em Jesus. Não é? Então, nós, quem ainda não foi batizado, quem ainda não tornou público a sua intenção de ser um crente, porque muita gente, é uma vergonha ser crente. Olha, até isso é importante. O vale aterrado, o monte abatido, então aquele monte que era o Fleury, né, foi abaixado, deu uma murchada lá, mas feia, uma murchada feia. Você não imagina o quanto era pejorativo naquela cidade alguém que fosse crente. Não estava com nada. Mas não estava com nada mesmo. Alguém que fosse crente. Então o monte foi. Pronto. O murchou. Murchou e foi posto lá embaixo. Assim, gente. Vamos dizer assim: é a primeira etapa. A primeira etapa. O primeiro passo que a gente dá. Agora vem alguém hoje perguntou para mim sobre o batismo. Quem foi que perguntou sobre o batismo com o Espírito Santo? Quem falou? Com o Espírito? Alguém hoje perguntou? Foi a Mara? Foi não, Mara? Alguém perguntou. Foi, Miriam? Sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Aí, o que eu disse, Miriam? Tá lembra? Bom, vou responder para vocês. O que ela pergunta? Porque aí vem a segunda parte. A primeira parte, o batismo com água, essa decisão que às vezes você toma para ser, você é um crente? É. Mas daí para frente, você é responsável pelos seus atos. Daí para frente, ou você é um crente que não resolve nada, ou você é um crente que não se considera, ou você é um crente que não leva a sério a sua fé, é problema seu. Mas, tem um detalhe. João falou, olha, produza fruto digno. Por quê? O que é o arrependimento? Eu não era crente. De repente, eu tomei uma decisão, eu me arrependo da vida que eu levo, eu me arrependo de uma vida secular e me proponho a uma mudança de vida. Esse que é o arrependimento. O arrependimento é renunciar a uma coisa e me proponho a outra. Me proponho a levar uma vida diferente, com Deus, obedecendo a Deus, seguindo o Evangelho, né? Não fazendo mais a vontade da carne, o pensamento, ser reinado por Deus, ser guiado por Deus, acreditar em Deus, falar e etc. Então, eu passo a pertencer a um tipo de gente diferente. Esse aqui é o arrependimento. Agora, João falou, produza fruto digno de arrependimento. Porque como que eu sei que se você se arrependeu ou não? Como que eu vou saber que o arrependimento produziu alguma coisa, que o batismo funcionou na sua vida? Como é que eu vou saber? Pelo o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento é que vai fazer. Será que o batismo funcionou na vida da gente? Vamos ver pelo... Vocês acham que funcionou na minha vida? Tem certeza? Ontem nós fomos fazer um casamento. Pense numa situação difícil. Aqui eu não escondo, amigos. Nada. Mas não, nada, nem aqui, nem na China. Pense numa situação difícil. Ou não foi? Onde declaradamente a pessoa não quer ser crente. Mas aí você é levado a fazer um ato de fé. Quando não se tem fé, você é levado a ali diante, a estabelecer ali a casa de Deus, a presença, invocar a presença de Deus no lugar. Pense numa situação difícil. Amém? E eu faço com a maior naturalidade. Eu faço com a maior naturalidade. Mas sem nenhum constrangimento. E foi o que Jesus fez. Jesus chegou num lugar onde ninguém queria ser crente. Jesus chegou num lugar onde ninguém queria ser filho de Deus. Ninguém tinha compromisso com Deus nem nada. E ele tinha. Ele tinha. Amém? Então, Deus vai provar sua fé em qualquer lugar. Vai provar sua fé em qualquer circunstância. Amém? E você precisa fazer as coisas, porque o que está sendo julgado é exatamente a sua fé. Como que você reage, como que você procede diante das situações. Amém, filho? É assim, Deus vai colocar você ali, aí é onde João Batista falou... Meu filho, agora você é crente. Mas o que eu quero ver é o fruto da sua fé. O fruto. Vou colocar você agora nessa situação aqui. Vamos ver como é que você vai reagir. Vou colocar você nessa outra situação. Vamos ver como é que você vai proceder. E é isso que Deus espera de nós. Pronto. A partir daí, Ramiro, é que vem o selo. É que vem o selo. Porque o batismo com o Espírito Santo significa aprovação ou a reprovação. Deus aprovou você? Então, batiza com o Espírito Santo. Inclui você definitivamente. O batismo com água inclui. Mas inclui? Inclui? Fica na dependência do quê? Do fruto. Não foi assim que João falou? Olha, eu vou batizar. Mas eu vou ficar esperando o fruto. Eu vou batizar você com água. Então, a Ludmila lembra do batismo dela, o Elda lembra do batismo dele, foi um compromisso que ele fez, né? Ele se sentiu realmente a partir daquele momento, um crente, vamos dizer assim, um membro da igreja, ao longo do tempo, provas aconteceram. Por exemplo, na minha vida, eu tive que chegar onde eu cheguei hoje. Eu tive que tomar decisões, você também vai tomar decisões. Você vai tomar decisões. Que faz parte do fruto. Todas as decisões que você toma faz parte dos frutos. Se eu posso me casar novamente, se eu não posso me casar novamente, o que eu posso fazer, se eu posso fazer, se eu não posso fazer, como eu devo viver, como eu devo proceder. E tudo isso faz parte das provações, dos frutos que Deus quer ver. Tá bom, eu sou solteiro, mas de repente eu me caso, vamos ver como é que você vai. Quem sabe, como solteiro, você era capaz de fazer uma coisa, e como casado você não vai ser capaz. Amém? Então, incluir, batizar na água, incluir você entre os crentes, entre aquele que creu, ouviu o evangelho, ouviu a palavra e creu. Não foi assim, Vitor, com você? Mas agora se está faltando o quê, Vitor? O que fica faltando? O batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo depende dos frutos. Por que que depende dos frutos? Você acha que Deus vai errar? Você acha que Deus erra? Por exemplo, batizar com água, a gente erra. Quantos batizados com água hoje estão no mundo? Quantos? Quantos que batizaram com água e é uma decepção? Agora você acha que Deus vai errar? Por isso que João falou, olha, produza fruto digno de arrependimento. Por quê? O batismo com água eu faço. Esse eu não posso negar para ninguém. Mas o outro é só ele que faz e ele não erra. Não erra. Se ele batizar realmente, não é xaropada, não. Porque tem muita coisa aí que... Mas a hora que uma pessoa for batizada com o Espírito Santo, Deus não vai errar. Porque significa, Anderson, o batismo com o Espírito Santo significa uma carta selada. Ó, botou lá dentro, vai embora. O selo é aquilo que dá direito a você, é o bilhete. É aquilo que dá direito a você entrar no avião. Aquilo que dá direito a você entrar no avião. O avião está ali funcionando. Só esperando. Amém, Sandra? O avião está ali esperando. Se você foi batizado com o Espírito Santo, é porque Deus, ele já tem certeza de que você está apto para o reino de Deus. Você está apto para a vida eterna. Então, ele fala, produza fruto digno de arrependimento. Produza fruto. E muita gente não está incomodando com os frutos. Muita gente não está nem preocupado com os frutos. Como se não tivesse que produzir frutos. É preciso produzir os frutos. É preciso mostrar para Deus que o seu batismo valeu. É preciso mostrar para Deus que você ainda quer fazer parte da igreja. Porque a igreja, a caçula, a igreja é a caçula, ou seja, a igreja é aquela que ficar, que sobrar. De todos aqueles que foram batizados na água, de todos aqueles, imagina quantos milhões e milhões de pessoas são batizadas na água. Mas com o Espírito Santo. Só tem uma igreja que batiza com o Espírito Santo. É a igreja de Cristo. Amém? Não a igreja de Cristo. Denominação. Mas é a igreja de Cristo. É a única, Ramiro, que pode batizar com o Espírito Santo. Amém? Então, essa preocupação que eu acho que nós devemos procurar ter, realmente, ter muito cuidado, falar, meu Deus, né? É, deu para entender? Pronto. É produzir fruto digno de uma pessoa... Que, quando foi o arrependimento? Foi lá, quando você batizou na água. Foi lá que começou o arrependimento seu. Foi lá que começou a sua caminhada, a sua decisão. Por isso é que não é bom a gente pegar qualquer um e ir enfiando dentro da água, não. Porque às vezes a gente batiza até o capeta. É. Batiza o capeta. Deixa a pessoa mesmo resolver, decidir. Não, eu quero. Você vê que aqui não tem festa, aqui convidando gente para ser batizado, e aquela preocupação de batizar as pessoas. Não tem. A hora que você entender, não, eu quero ser, o que, que eu preciso fazer? As pessoas vêm, procuram, são batizadas. A partir dali, Suzane, é uma responsabilidade realmente muito pessoal. Aí, dali para frente, você mesmo é que vai responder para Deus. Você vai responder para Deus pelos seus atos. Pelos seus atos. Por isso é que você não precisa ficar vigiando, obrigando, fulano, ó, essa roupa, ciclano, ó, esse ambiente, fulano, ó, etc. Ó, não entra na... No, tá, aí você vai lá pro casamento e de repente tem um baile lá no meio do casamento. Aí você fica, ó, fulano, você não pode não. Ó, você não pode não. Não, pode. Poder pode. Não convém. Por que que não convém? Por causa da sua posição, por causa da decisão que um dia você tomou e você admite que aquilo não faz bem. Que não convém. Aí a pessoa te chama para tomar uma cerveja. Muito obrigado. Eu não tomo. Ah, então, quantas vezes, né, a pessoa diz, ah, então você é crente? E tem gente que ainda tem vergonha de falar, não é que eu sou crente. É que eu não. Eu estou de dieta. Ou então, não. Nós deveríamos falar orgulhosamente. Não faço isso. Não posso fazer isso. Não há. Eu sou crente. Eu sou um crente. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio dessa forma. Eu sou um crente. Pronto. Amém, gente? Amém. Deus falou conosco? Cada um, então, produza o fruto que vai permitir Deus selar a carta. Cada um vai chamar a atenção de Deus. Porque assim, Imagina uma plantação. Uma plantação. Aí um laranjal, né? Mas chama pomar? Laranja? Né? Aí você vê que lá, aí um pé de laranja, bonito, cheio de laranja, carregadinho, etc. Você olha de longe, ele destaca entre os outros. Né? Você vai lá, e se aquela laranja, se não tiver marimbondo no pé, e se aquela laranja for boa, docinha, você fala, nossa, né? Achei o ouro, eu achei. Agora eu vou ficar procurando laranja em outros pés que não estão. Não, eu vou ali naquele pé que está produzindo fruto. Cada um de nós deve se preocupar. E Deus não vai, com certeza, ser injusto batizar uma pessoa com o Espírito Santo, sendo que ela não correspondeu. E vai deixar de batizar uma que correspondeu? Claro que não. Ele vai batizar aquela que correspondeu. Mesmo que ela tenha dons, mesmo que a pessoa fale, mesmo que a pessoa pregue, eu posso aqui estar falando, pregando e etc, tal aqui, o dom de discernimento, o dom mais isso, etc, conhecimento das escrituras, e não ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Amém, gente? O certo é que Deus é muito perfeito. É muito perfeito mesmo. Mas muito perfeito. E eu tenho a plena certeza de que Ele tem estado no meio de nós, Ele tem estado no meio da gente. E o que Ele está falando é para ajudar você, ajudar você. Né? Dá à igreja que está aqui a esperança. Primeiro, a certeza de que o seu batismo na água valeu. A certeza que o dia que você decidiu por ser um cristão, de ser incluído na igreja, aí ele fala, né, a palha vai ser queimada, né, o que não quer vai ser jogado fora, o machado está posto à raiz da árvore. Tudo isso é normal, eu vejo isso tudo com naturalidade. Claro que ele tem que fazer isso, para separar os que arrependeram, a separar aqueles que realmente decidiram ser cristão, né, Ramiro? E que tem pago, tem aí, nós temos... O arrependimento nosso mostra, com certeza, que não foi em vão. Não foi em vão. Amém? Amém. Você estava... Pergunta sua, filha.
Batismo com o Espírito Santo não é orar em línguas, essas coisas, né?
Porque
batismo com o Espírito Santo não é a pessoa orar em línguas, essas coisas assim, não, né? É porque eu não entendo direito o que é o batismo com o Espírito Santo.
Assim. Orar em línguas. Naqueles dias lá do Pentecostes, um sinal, houve vários sinais, dentre eles, o que foi o orar em línguas lá? O que foi orando? Tu me canta, tu me leva, foi isso? Foi? Não foi. Aí, não sei o que lá, aí todo mundo, ah, glória a Deus, falou em língua. Não, repara direitinho lá o seguinte. Presta atenção lá o que, que aconteceu. Tinha gente, porque naquele tempo, como a região lá tinha muitos dialetos, eram lugares perto, e João passou pregando o evangelho, aqui nós acabamos de ler aqui, ele, toda a região, ao longo do Jordão, pregando, João ficava, ele ficou o tempo todo pregando. Ele saía de uma cidade na outra, e às vezes de uma cidade para outra, já mudava a língua. Ali, aquela região ali, eram muitos dialetos, muitas. Até hoje ainda é uma confusão lá, muito grande, até hoje. E naquela hora, naquele momento, estavam presentes pessoas de todo lugar. Pessoas que estavam ali reunidas, de todos aqueles lugares, 120 pessoas. Então, aquele que foi, que era um crente, que se arrependeu e veio lá de um lugar, o outro veio de outro. O certo é que lá naquele cenáculo estavam reunidos pessoas de vários idiomas. Aí então, aquele, o lugar foi invadido por uma presença de Deus, vento e assim, coisas que você sentiu que ali estava tendo um acontecimento. E tomado por aquela emoção, aquela coisa que aconteceu ali, as pessoas começaram a orar. Orar. E, quer dizer, eu orava na minha língua. Mas o alemão que estava lá, ele não ia entender o que eu estava orando. E o que aconteceu foi que eu entendia o que o alemão orava e o alemão entendia o que eu orava. Entendeu? E as pessoas ouviam na sua língua. As pessoas ouviam na sua... Oravam em línguas estranhas. Amém? Então, tem coisas que nós precisamos preocupar agora, mas quantas pessoas se dizem batizadas com o Espírito Santo e estão aí na lambança? Pessoas que se dizem batizadas, eu conheço pessoas que se dizem batizadas com o Espírito Santo, mas na anarquia, na pior das coisas. Mas será que Deus errou? E selou ali uma carta errada? E batizou com o Espírito Santo alguém que não vai? E aí a pessoa vai ficar com o Espírito Santo aqui no inferno? Olha, nem o diabo vai para o céu, nem o Espírito Santo vai ficar no inferno, não, gente. Quem tiver o Espírito de Deus, esse é de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Assim que está escrito. E o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Você, quem tem o Espírito de Deus, é de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. E o que, que é o Espírito de Deus? É o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Amém? Qual a preocupação que eu tenho que ter agora? Só e mais nada. Só e mais nada. A hora vai chegar. O momento virá. A minha preocupação agora não é tanto com o selo, mas mais com os frutos. Produzir fruto digno de arrependimento e etc. É isso que eu preciso. É isso que nós precisamos. E eu tenho certeza que Deus não vai ser injusto com você. Deus não vai ser injusto com você. Amém? Amém. Priscila, suas considerações finais para nós encerrar.
Amém. Agora eu entendi, acho que melhor, né? Mas, essa até a pergunta, né? É. Entendeu a diferença, né? Mas, enfim, entendi o seguinte, que a nossa preocupação é com os frutos, porque eles que vão garantir que eu seja batizado com o Espírito Santo. Realmente, o batismo na água foi o começo, né? Você, igual eu falei, né? Você mostrou que você quer que você quer mudar, que você creu numa coisa. E aí você falou, aí você está no mundo, então, igual ontem eu pensei, eu falei para o senhor, né? Eu fiquei feliz de não ter sentido vontade nenhuma de fazer algumas coisas lá que estavam na minha frente, né? Não senti vontade, senhor, o senhor me livrou de uma coisa que hoje eu não sinto falta.
É, ontem você falou isso.
Até eu comentei, né? Que é bom a gente passar por isso e ver, né? Se ficar só fechado assim, não, a gente vê que realmente alguma coisa mudou. O que Deus nos fez crer mudou, tirou sentimentos da gente, vontades. Isso. E naturalmente a gente não quer participar.
Não faz falta.
Não,
né?
Faz. E é bom a gente ver. É. A gente às vezes não, né?
E às vezes tinha, né, tinha algum irmãozinho lá, etc., que estava ali com água na boca, né, com vontade de entrar na dança, não é assim?
É.
Agora, adianta, não é assim? Ele já entrou, só dele ficar com vontade de entrar lá, ele já entrou. Tinha uísque rodando lá, é como a Priscila está falando, isso para mim não cheira nem fede.
E a gente vai ver quando vem a situação, né? Por isso que é o fruto, né? Você vai dar o fruto ou não. Você vai, né? Sua atitude vai ser uma ou outra, né?
Você não adianta você fechar a pessoa. É o procedimento, é o fruto, é a dignidade, é o caráter da pessoa que está sendo observado. É que está sendo observado. E Deus, né? Ele vai julgar, ele está no momento julgando a igreja, o comportamento da igreja. Quem se arrependeu? Quem realmente entendeu? Quem ouviu a nossa pregação? Quem realmente hoje, lá, segundo a Crônica fala, quem é hoje que se manifesta a favor, né, para ser consagrado para Deus? Tem que ser uma coisa voluntária. Tem que ser uma coisa voluntária. Eu quero. Então, o batismo com água valeu para mim? Valeu. Valeu. A partir daquele momento, eu não tenho a menor dúvida de que hoje eu sou um crente. E que eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar. Porque o machado está posto à raiz da água. O que não convém ao crente, o machado está lá. O que não convém, o crente não deve fazer. E o que convém, ele deve fazer. O que convém, ele precisa fazer. Que é repartir com quem não tem, sofrer o dano, andar segundo a milha, né? Ter paciência, amar o inimigo. Isso é o que nos convém. E o que não nos convém? O que não nos convém, nós não vamos fazer mais. Amém? Tudo nós podemos, nem tudo nós vamos fazer. Amém. Toninho, vamos lá, dá o Toninho, por favor.
Bem, irmão, interessante demais. Aquele pessoal lá, eles iam procurar João querendo fugir da ira vindoura, né? Achando que batizando na água ali, estava tudo resolvido. Ele falou, não, produz frutos, digo de arrependimento, porque o que realmente podia livrar isso da ira vindoura, daquilo que eles estavam querendo ali, era o batismo com o Espírito Santo. Né? Que aí só, né, só Jesus Cristo, né, poderia fazer. Mas eles pensavam que entrou na água ali, está tudo certo.
Né? Então, incluir... A primeira parte eu faço.
É.
A outra, definitiva, só eu.
Só eu. E essa obra, ela, eu acho interessante, sim, porque começa no batismo nas águas. Né? É realmente importante, porque começa ali a planear o caminho. É. Né? A obra, né, de Deus, a gente às vezes não via, mas ela está sendo feita, né? Está sendo feita na gente. E começa ali a planear os caminhos, que é alto, vai cortar, né, o que é baixo, vai aterrar e tal. Isso durante a nossa vida.
Né? Esse nivelar.
Nivelar.
É, botar tudo. É, por exemplo, aquele que tem muita vaidade, tira um pouquinho da vaidade. Aquele que não tem vaidade de jeito nenhum, dá um pouquinho de vaidade para ele, né? E assim você vai.
Até chegar no batismo com o Espírito Santo.
Nivelando.
Né?
É porque tem gente assim que não importa com nada, não toma nem banho. Precisa. Tem que tomar banho, tem que se cuidar. Né? Tem que se cuidar, você tem que passar um pente no cabelo. Não precisa, eu acho que é normal. Né, Amanda? É normal. Se cuidar da carne, senão ela pudesse. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Antes, porém, avisar, que normalmente no sábado todo mundo sai e vai embora. A cantina está com uma surpresa lá agradabilíssima. Entendeu? Vamos prestigiar a cantina, tem uma surpresa muito boa. Quanto que é a surpresa, Fernando? R$10. Então, R$10 na coisa de primeira mesmo. Amém? Prepara os seus 10 aí. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, que o que realmente, atenção, silêncio, o que realmente importa nesse momento é saber que nós estamos aqui e que não existe nada de puritanismo, não vai resolver. O zelo, às vezes, consome. O zelo acaba tirando Deus da nossa vida. Mas que o que importa, aos olhos do Senhor, são os nossos atos. É o fruto do nosso comportamento, fruto do nosso trabalho. É uma coisa que nós não vamos prestar conta com nenhum homem. Nós não vamos prestar conta a não ser com Deus. Se o que nós fizermos for reprovável, Deus vai nos ensinar, vai chamar a nossa atenção, vai nos corrigir, para que a gente falou que a árvore que não produzisse fruto seria podada, porque a intenção do Senhor não é destruir a árvore. Não é arrancar a árvore, mas fazer com que ela produza o fruto desejado. Por isso, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós. Eu sei que o Senhor sabe o que significa habitar esse corpo. O Senhor sabe o que significa estar nessa carne, viver nesse mundo. O Senhor sabe a luta que nós temos para viver de maneira que te agrada. Viver de maneira que esse fruto da nossa vida possa ser agradável ao Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor Deus, tenha muita misericórdia, muita paciência conosco. Nós vamos chegar lá. Nós vamos te agradar. Eu tenho certeza. O Senhor há de nos ajudar. Em nome de Jesus.
Difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero. e ficar pra trás.
Coração muito bom. Abraça seu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus.